Bom, doutora Denilton, a gente estava falando aqui no primeiro bloco, né, de que há uma sensação por parte da população de que parece que a pandemia passou, né? A gente sai na rua, tá basicamente tudo normal, né? A circulação de pessoas, né? Muita gente já nas ruas, muita gente voltando à sua rotina normalmente, mas os dados, número de mortes, de casos, continuam aí bem robustos todos os dias. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, a sua percepção, trabalhando inclusive aqui no estado, como é que você vê essa relação bem contraditória do que a população tem feito e o que os dados indicam, né?
Então, vamos lá. Hoje a gente está chegando aí quase a marca de 50 mil casos, né? 48 mil, alguma coisa. Então, nos próximos
isso.
dias deve chegar...
Amanhã já deve chegar a 50 mil.
É isso, exatamente. Esse ritmo. É, beirando, arredondando 1.700 óbitos, né? 1.600 e alguma coisa. E, realmente, a sensação, quando a gente sai à rua, quando vai para o hospital, é que as pessoas estão achando que as coisas voltaram ao normal. É uma coisa que a gente acha até que é explicável pela questão da saúde mental. Muita gente não está aguentando mais a questão do confinamento e, de uma forma até inconsciente, começam a acreditar que as coisas estão normais, né? Então, eu acredito muito que seja esse tipo de movimento que as pessoas estejam fazendo, de forma inconsciente. Porque eu não quero acreditar que muitas pessoas... mesmo sabendo dos riscos, mesmo sabendo ainda que a gente está tendo números elevados, estejam saindo de forma consciente para se expor a esse problema. Realmente, não quero acreditar nisso.
Eu ia perguntar, doutor, como é que está a situação? Eu já fiz essa pergunta para o senhor na última vez que nós conversamos aqui pela manhã. Qual é a sensação que o senhor tem no front aí? Quer dizer, algumas vezes nós temos os relatos de alguns locais, eu não estou falando aqui do estado, mas de alguns locais, por exemplo, eu vou citar até o caso de São Paulo, que desativou o seu hospital de campanha lá no Pacaembu. Estados, alguns estados estão falando, olha, o número de casos começa a ceder hoje. O governador de São Paulo, por exemplo, deu uma entrevista logo pela manhã e falou, nós chegamos ao platô e a tendência agora para frente é em algum momento nós começarmos a cair. Isso, há uma discussão muito grande em relação aos números. A gente tem, por exemplo, até dúvidas sobre os números que estão sendo divulgados pela CESA segundas-feiras, que de uma hora para outra os dados relativos aos óbitos subiram, começaram a subir sempre às segundas-feiras, o que não acontecia antes. Mas tem sempre essa visão de vocês que estão aí no hospital, que estão nas UTIs. Qual é a sensação que o senhor tem hoje?
Olha só, realmente, a gente conversando com os colegas, UTI, já esteve pior, tá? A gente não tá realmente naquela fase pior, não. Eu acho que a última vez que a gente conversou, se eu não me engano, foi umas duas ou três semanas atrás.
Isso.
Realmente a situação era muito pior, de número de leitos ocupados, de número de pedidos de vagas de UTI em pacientes que esperavam essas vagas de UTI em pronto-socorro. Então, realmente, era algo pior. Mas não é ainda algo que a gente possa ficar tranquilo e falar assim, ó, tá tudo bem, tem vaga de UTI para todo mundo, pode sair para rua, não. Eu acho que não é a hora disso ainda, entendeu? Os números, talvez, o que esteja acontecendo, como você falou, que sempre na segunda-feira tem um número mais alto, e provavelmente há confirmação de casos que estão em investigação e acaba saindo esse número, às vezes, de óbitos ou de casos que já foram há uma semana, duas semanas atrás, e acaba sendo confirmado nessa segunda-feira e talvez tenha esses picos de números pela secretaria. Talvez seja uma indicação. Isso é uma hipótese, tá? Não estou afirmando que é isso que acontece, mas é uma hipótese bem plausível para acontecer isso. Mas assim, de forma nenhuma é algo confortável. A gente vê o exemplo de Minas Gerais, que as próprias autoridades vangloriavam há três semanas atrás, falando que o estado... né, tinha um poucos casos, estava tudo controlado, e a gente vê na última semana que eles estão passando, né? Então acho que a gente tem que manter o pé firme no chão, consciente, que não é hora de abrir guarda, não.
Agora, doutor, uma outra questão que me incomoda de certa forma é o seguinte: não há mais nada a ser feito? Tudo aquilo que poderia ser feito para tentar controlar a doença, nós já fizemos, e agora é esperar a doença passar com as medidas que já foram tomadas, porque a sensação que a gente tem, até pela ausência e pela redução das entrevistas coletivas aqui no estado também. As entrevistas aqui do estado, elas se reduziram, elas foram sendo reduzidas, e agora elas estão se tornando cada vez mais raras. Nem é necessário a gente falar que no plano federal nós não temos praticamente mais nenhuma manifestação por parte do governo federal, é como se já não fosse necessário tomar mais medida alguma. É isso, já tomamos as medidas que podíamos e acabou. O senhor não tem essa sensação?
Então, na verdade, a sensação que eu tenho, isso é uma opinião, né, é que desde o início dessa pandemia, talvez o que tenha sido mais necessário foi menos feito. E aí, a nível nacional, principalmente. Informação para a população, clareza do que está acontecendo. Essa pandemia não vai se vencer só com vaga de UTI, com insumo, não. É com informação correta. Porque não adianta você não dar credibilidade para uma informação, porque aí a população não vai acreditar e não vai acatar as orientações. E o pior, quando não tem orientação, a pessoa não vai acatar nada. Então vai achar que está tudo bem, vai para a rua. Então eu acho que o maior problema é esse. Eu acho que no momento agora é a hora de focar em continuar o reforço dessas informações, dos cuidados, da discussão do novo normal, porque não adianta as pessoas quererem passar por isso tudo e daqui 2, 3 meses, quando os números estiverem menores, querer voltar a viver como a gente vivia 6 meses atrás. Porque outras pandemias podem vir. Então, nós como sociedade, nós temos que se organizar de forma evitar que isso aconteça novamente. Isso só vai acontecer se a gente discutir, se as autoridades abrirem espaço para discussão, a gente ter acesso às informações para a gente criar esse novo normal. Eu acho que esse é o caminho.
Nós tínhamos relatos de falta de equipamentos, falta de medicamentos até, na nossa rede aqui. Isso, essa situação já mudou?
Não, continua da mesma forma. Existem medicamentos, principalmente os medicamentos que a gente utiliza para sedar os pacientes mais graves que precisam respirar por aparelho, ainda estão em falta. Então a gente está naquela correria, a gente está utilizando medicamentos que não são de, vamos dizer assim, de primeira linha, não de qualidade não, de primeira linha de escolha, que seja uma melhor escolha, a gente usa um de segunda linha, que seria uma segunda escolha, mas reforço, não de qualidade ou não de laboratório. Mas que pela medicina a gente deveria utilizar um, mas como não tem esse, a gente vai ter que usar a opção. Isso está acontecendo em hospitais públicos e em hospitais particulares, por falta de fornecimento mesmo. Isso ainda acontece. E a gente está tendo que trabalhar e perguntar, saber o que tem no dia para a gente ter habilidade e recurso dentro da medicina para substituir esses medicamentos. Ainda está ocorrendo isso.
A gente está conversando aqui com o médico intensivista, o Dr. Adenilton Rampinelli. A gente tem ouvintes aqui com dúvidas também, Dr. Adenilton. Aqui o nosso ouvinte Rafael está perguntando a respeito da ivermectina que fala?
Isso,
que
ivermectina.
É um antiparasitário, né?
Isso.
E tem...
um antiverme, né?
Isso. Está circulando aí também a informação, né, de que seria um medicamento que poderia ser usado de forma preventiva. Ele fala que conhece alguns amigos que passaram a tomar de forma preventiva. O que pode se falar desse tipo de medicamento, doutor?
Então, por hora, não tem nenhum trabalho robusto com evidência científica para formalizar o uso dessa medicação, principalmente com esse intuito de prevenção. Ainda a gente não tem nada que previna, talvez realmente o que venha a acontecer nos próximos anos é a vacina, mas a ivermectina não tem evidência que tenha efeito profilático, ou seja, de proteção e muito menos de tratamento. Agora, o que ocorre? Foi publicado há um mês e pouco atrás, 2 meses, um trabalho científico em vitro, ou seja, em laboratório, pegando uma placa onde tinha um monte de vírus, de coronavírus, e enchendo esse local de ivermectina. Perceberam que nesse local, em laboratório, né, saturando aquele meio com a ivermectina, matava o vírus. Mas só que não é simplesmente reproduzir esse resultado, que é ali em laboratório, com uma alta concentração de medicamento, falar que isso vai funcionar no organismo, com temperaturas diferentes, com concentrações diferentes, com pH diferente. Então, não dá para a gente reproduzir simplesmente um efeito que é in vitro, colocar em vivo.
Certo. Entendi. Nós tivemos hoje uma notícia, aliás, eu fiquei espantado com a informação, porque os Estados Unidos anunciaram com um certo orgulho o fato de que eles compraram a produção mundial de Remdesivir. Não sei se a pronúncia correta é essa. E compraram tudo. Até agosto, toda a produção que tiver no mundo desse medicamento vai para os Estados Unidos. Tem alguma informação a respeito desse medicamento, doutor?
Então, esse é um medicamento que foi inicialmente utilizado na época da pandemia do ebola, né, lá no, nos meados da primeira década do ano 2000, né, 2007, 2009, não estou lembrado exatamente. E ele mostra, tem um trabalho que diminui a replicação do vírus. Então, teria, sim, algum benefício. Mas é um tratamento extremamente caro. É um tratamento, um medicamento que ainda não tem registro na Anvisa e muito menos chance ou possibilidade de chegar isso de forma em massa para um tratamento aqui no Brasil.
Tenho mais uma pergunta interessante de ouvinte aqui chegando também, nosso ouvinte Marcelo, doutor Adenilton, perguntando, né? Falando que no início da pandemia muita gente evitou ir a médico para outras situações. E ele viu agora que já tem consultórios, clínicas atendendo novamente. Só acho que é o momento de lidar também com as outras situações, ou se não for nada urgente, ainda não é o momento?
Então, tem que ser avaliado por cada médico, porque realmente a medicina não para, tem doenças crônicas que não vão poder esperar, pacientes cardiopatas, pacientes vasculopatas, vão ter que voltar a ser atendidos de forma segura, né? Para a gente conseguir tratar esses pacientes também. Infelizmente, assim, felizmente e infelizmente, mas tem que ser de forma segura, programada, organizada, né?
Doutor, eu recentemente estava conversando com um colega do senhor e ele, de uma maneira muito, digamos, sintética, falou assim, ó, matar o vírus, até hoje a gente não descobriu um remédio que mate o vírus, com comprovação científica e tal. Então, o que nos resta é cuidar dos sintomas. E a questão é que, conforme o remédio, conforme o cuidado que se dá, cada organismo reage de uma forma. É isso mesmo, doutor? Vocês estão lidando, eu sei que, óbvio, todo mundo sabe que o vírus ele é muito novo, mas o problema maior é o fato de vocês não terem uma certeza sobre quais são as reações provocadas no organismo pelos remédios que são usados por vocês?
Isso, perfeito. Na verdade, a gente não sabe como é que cada paciente vai reagir à infecção desse vírus. A gente até brinca no meio e fala, ó, essa semana foi dos pacientes que fizeram muita arritmia cardíaca e estão com vírus tão grave. Aí, há uma semana e pouco atrás, são pacientes que fazem distúrbio de coagulação e apresentam sangramento ou apresentam fenômenos trombóticos. Outra semana, a gente já teve pacientes que, com coronavírus, abriram quadros de insuficiência renal aguda. E por aí vai. Então, na verdade, a gente não tem ainda estabelecido um molde, né, exato, até porque a doença é muito nova, de falar, ó, as complicações ou as variabilidades clínicas que os pacientes com coronavírus desenvolvem são essas, essas e essas. E como a gente tem, por exemplo, no infarto, no AVC, que são doenças milenares que a gente já conhece, já tem vários estudos, então a gente já sabe mais ou menos o escopo, como é que, entre aspas, seria o cardápio de apresentação dessas doenças. E no coronavírus, infelizmente, a gente não tem isso ainda.
É por isso que muitas vezes a gente tem os relatos das pessoas que falam, olha, eu tomei tal remédio e me curei imediatamente, mas tem outras pessoas que acabam tomando o mesmo remédio e a evolução da doença acaba sendo diferente, né?
Exatamente. Não tem como a gente garantir que pegar dois pacientes, os mesmos com a mesma idade, com o mesmo peso, com o mesmo histórico, com as mesmas doenças, vão evoluir da mesma forma. A gente não consegue determinar esse padrão, infelizmente.
Leandro?
Só mais duas perguntas aqui. Tem uma dúvida de ouvinte, depois vou fazer uma pergunta também. Nosso ouvinte aqui, o Gilmar, está falando também se o aumento do número de pessoas pelas ruas também não é aí porque muita gente já se curou da doença, está saindo também, aí as pessoas que convivem com ela também sentem essa questão aí de que já passou. Será que tem disso também, doutor? Na verdade, acabou sendo um efeito manada, todo mundo foi saindo mesmo.
Isso. Não, eu acho que tem muito sim. Uhum. Isso. A gente discutiu até essa semana, a gente finalizou o inquérito sorológico, foi identificado que aproximadamente 400 mil pessoas no estado do Espírito Santo tiveram contato ou tiveram apresentação clínica do coronavírus. Então, essa sensação de segurança, né, ou essa falsa sensação de segurança, provavelmente é um dos fatores que causou a maior liberação, a maior circulação de pessoas. Sem sombra de dúvida, acredito. E a outra, sem sombra de dúvida, é a exaustão da manutenção de confinamento. E é entendível isso também, que assim, não adianta também a gente criticar ou crucificar as pessoas também que estão tentando sair, porque tem pessoas que desenvolveram transtorno de ansiedade, depressão, tiveram uma queda muito grande no seu estado mental, na sua saúde mental, com esse isolamento. Então a gente está vivendo esse dilema. Como voltar? Eu acho que essa que tem que ser a discussão. Como voltar? Não simplesmente abrir as portas e achar que a gente vai viver o mundo em sociedade como a gente vivia 6 meses atrás. Isso, quem pensar assim está totalmente enganado.
Certo, para a gente encaminhar aqui para o encerramento dessa entrevista, o doutor Adenilton Rampinelli, ele que é médico intensivista, né, tem o conhecimento e o trabalho feito dentro das UTIs. Queria só perguntar para o senhor também, porque há umas 3 semanas, mais ou menos, a gente tinha uma discussão ainda muito quente sobre uma possibilidade do lockdown, né, porque estava bem próximo dos 90%. Aqui na Grande Vitória a ocupação chegou a passar de 90%, não chegou aos 91%, que era o limite, mas com 90, alguma coisa. E já algumas 2 ou 3 semanas, o governo fala em estabilização, mas é uma estabilização ali na casa dos 80%. 80% ainda não é uma régua muito alta, doutor? Não é assim uma margem muito pequena? O senhor acha que pode se considerar tranquilo, estável? Nessa casa de 80% de ocupação, não seria interessante ter essa leitura com os leitos mais desocupados?
Então, eu acho que ele realmente, eu acredito muito nisso. Há 15 dias atrás, eu mesmo falei em rede social, ou até em entrevista, eu falei, ó, gente, eu acredito fielmente que possa ter lockdown. E graças a Deus eu me enganei. Né? Graças a Deus eu me enganei. Os números realmente de leitos manteve aí a ocupação de 80%. De certa forma, não dá para a gente falar que é totalmente seguro, mas é uma reserva considerável. Né? A gente não vê, pelo menos aqui no estado, a gente não vê relato de que fica muito tempo, mais de uma semana, algum paciente no pronto-socorro aguardando leito de UTI. Isso realmente, graças a Deus, até onde eu saiba, não aconteceu. E eu acho que as autoridades, na verdade, têm que balancear muito isso, né? Porque realmente a manutenção da crise, da possível crise financeira, ou piora da crise financeira, tem que ser levado em conta agora, nesse momento. Né? Então, ele tem que fazer uma balança muito fiel entre o que você tem de leito e o que vai poder afrouxar de forma organizada, de forma coerente, de forma responsável, para também não causar maior estrago na economia. Eu acho que eles têm números para isso. Eu acho que o inquérito sorológico deu um respaldo muito grande para eles pensarem de forma estratégica como retornar à nossa vida, que vai ser um novo normal, sem sombra de dúvida.
Certo, quero agradecendo muito aqui a participação do doutor Adenilton Rampinelli. Só uma dúvida aqui, doutor, para a gente encerrar. A impressão minha, o senhor está meio resfriado?
Não, porque eu estou com máscara, eu estou dentro do hospital. Minha voz está um pouco
abafada.
Graças a Deus eu já tive, foi logo lá no início. Mas é porque eu tô com a máscara em 95, eu tô dentro de um ambiente hospitalar.
Vamos liberar ele para trabalhar, então. A gente acabou atrapalhando aí. Volta lá, doutor Adenilton, que está trabalhando aí diretamente aqui nas UTIs aqui do estado. Parabéns pelo seu trabalho, também pela conscientização que o senhor tem feito, e obrigado mais uma vez pela sua participação.
Obrigado, boa noite, disponha sempre.
Um abraço.